Alô, alô, tudo bem com você? Aqui é Thaíne Gessler e eu sou a criadora, produtora e editora desse podcast humilde e mais cheiroso chamado Minha Imperiosa e Insignificante Opinião sobre Tudo. Como todo mundo sabe, esse podcast é uma invenção minha, que sou palestrinha de Twitter, né, viciada em threads, e é uma forma minha de dar o pitaco sobre qualquer assunto que não caiba em 140 caracteres. Eu acho que aumentou, né, eu não lembro, enfim. O que eu falo aqui é como falar sozinho no Twitter. Ou seja, tudo bem opinar sobre tudo, mas sabendo que, no fim, ninguém se importa. Se você não me conhece, hoje estou prestes a dizer uma curiosidade sobre mim. Bom, eu sou viciada em listas, e isso me faz uma pessoa que marca presença em qualquer matéria da BuzzFeed, que pelo jeito parece também ter uma obsessão com listas. Confiro quase como que em uma atração irresistível qualquer matéria que contenha lista, desde melhores séries do ano, até os melhores jeitos de, sei lá, pentear uma sobrancelha. Eu sou estranha, admito. Pra fazer jus a essa obsessão, o programa de hoje é uma seleção em playlist dos melhores lançamentos musicais do mês de janeiro. Pretendo fazer isso com todos os meses desse ano, só pra dar uma de revista Pitchfork ou Rolling Stone no final do ano, sabe? Mas eu sei que você não se importa com tudo isso, e tudo bem, eu acho que você pode me perdoar por ser uma pessoa que acho que vai ser ouvida pelas outras pessoas, enfim. Os critérios pra estar nessa minha lista são dois. O primeiro é ter sido lançado em janeiro de 2020, e o segundo critério é eu ter gostado. Então vamos lá, vamos para as melhores músicas de janeiro segundo a revista Eu. Em décimo lugar, Yummy, Justin Bieber. Eu sei que talvez você esteja decepcionado comigo ao ouvir que eu coloquei uma música do Justin Bieber aqui. Tudo bem, eu também estou decepcionada comigo. Justin é o cara que eu xingo no Twitter e escuto escondida. Isso tem acontecido desde a época em que eu tinha síndrome de hipster e detestava qualquer música modinha, né? Isso lá em 2007, 2006, por aí. 2009, eu acho. Bom, cancelamentos e decepções à parte, minha relação com Yami é esquisita porque eu detesto o fato dele estar se referindo a Hailey Bieber, que é a esposa dele, como comida, né? Sim, amadinho, a música fala sobre comida, mas na verdade é sobre sexo. Enfim, mas aí tudo bem, né? Porque eu já tenho uma visão meio macho escroto do Justin, então isso era de se esperar. Apesar de ser ok ele se referir... Não sei, eu lanço essa pergunta pra você. Vocês acham que isso é ok? Ele se referir à esposa como comida? Talvez ele esteja... sei lá, talvez seja só uma maneira erótica de falar, sabe? Falar sobre o sexo de maneira natural, já que eles são casados. Isso é ok, né? Tudo bem, né? Enfim. O que me pegou aqui não foi a letra, mas o beat e as harmonizações de R&B mais pop. Uma clara influência do Chris Brown, que é outro macho escroto, né? Pra variar. Tem um negócio meio trap também que eu percebi, e acho que isso meio que influencia nessa nova, sei lá, nesse novo visual de Justin, que é meio mendigo, né? Vocês já perceberam que brancos fazendo trap, eles ficam uma derrota, eles ficam parecendo mendigos? Eles se acham muito descolados, mas eles estão parecendo mendigos, tá? Um total respeito aos mendigos, porque assim, eles não escolhem ter aquele estilo, né? Enfim, os mendigos, eles são... naturais, porque eles não escolhem aquele estilo. Mas as pessoas que querem ser mendigos ficam ridículas. Os mendigos são muito melhores do que vocês. O que eu tô falando? Não sei, me perdoe. Enfim, dá uma escutada aí e me perdoe se eu não cancelei o Justin, tá? Inclusive a paz do Senhor, irmão Justin. Slippers on with a smile on my face. I'm a lady, that you are my lady. You got the yum, 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 yum. Em nono lugar, Rufem os Tambores, Catch You, da Isla Vista Worship. A Catch You é uma composição do John Denham, que é o cara que canta essa música e que canta todas as músicas do EP, praticamente. Né? Tem lá um outro feat com outra menina que ele canta também, mas basicamente o EP todo é um feat com o John Denham. A Catch You é uma deliciosa canção sobre cuidado e presença de Deus em momentos de solidão. É interessante porque o Isla Vista Worship... mas antes eu quero falar uma história triste pra vocês, abrindo um parêntese aqui. Eles vieram pra Recife no mês de férias, agora em janeiro, por apenas R$25. E eu, lisa e sem cartão, porque tava devendo pra todo mundo, me perdoa, Nath Finanças, não pude ir. Agora pode fechar os parênteses. Enfim, eles se distanciaram, os Isla Vista Worship se distanciaram do que tinham feito no disco anterior, né? O Soul Whims e o Isla Vista Worship 2, que foi o anterior ao Soul Whims. Porque esses dois discos, eles têm o soul como motor originante, mesmo que com influências claras do indie rock. Mas aqui em Catch You, eles voltam ao indie rock dos primeiros registros, com pitadas pop de Coldplay. E o resultado é muito bom. Então eu vou pedir para que você confira aí um pouquinho do Catch You da Isla Vista Worship. Em oitavo lugar, Rufem os Tambores, Circle the Drain, da Soccer Mommy. A produção do Circle the Drain é do Gabe Wax e a composição é da Sophie Ellison. E Soccer Mommy é um projeto da cantora Sophie Ellison, que é a que compôs a música e que assina a composição, né, do Circle the Drain. Ela é de Nashville e basicamente faz o estilo de música que eu gosto, né? Que é indie triste com vocais femininos. Nesse time eu também tenho guardadas em meu coração, em playlists, a Julian Baker, a Boy Genius, Phoebe Bridgers e Frankie Cosmos. Então, todas essas mulheres maravilhosas que cantam e são tristes. E é isso, né? O mundo é um lugar para os tristes também. Circle the Drain é um single que veio dar o gosto do que será o novo disco Color Theory, que vai ser lançado no dia 28 de fevereiro. Aqui eu sinto uma nostalgia esquisita de quando a gente assistia aquelas comédias românticas de protagonistas femininas dos anos 90, né? Tenho a impressão de que Circle the Drain tocaria com facilidade na trilha de Patricinhas de Beverly Hills. Apesar de aparentar ser essa coisa leve, né? A música aborda um desabafo de uma pessoa que não aguenta mais fingir que está tudo bem para a família e amigos, quando percebe que, na verdade, tudo está desmoronando. Uma sensação bem próxima dos medos que temos enquanto jovens adultos do que deveria ser a maturidade. Então, ouça aí Circle the Drain, Soccer Mommy. Em sétimo lugar, Physical, Dua Lipa. A Physical ela é produção do Jason Evigan e do Koss. O Jason Evigan ele trabalhou também com a Selena Gomez, o Nick Jonas, Maroon 5, uma porrada de gente aí do pop. Então o negócio ficou realmente bom, tem a mão dele, né? Se você quer fazer música pop, corra pro Jason Evigan. A composição é da Clarence Caulfield Jr., do Koss. da Sarah Hudson e da Dua Lipa. Então, Physical, depois do estrondoso sucesso do álbum anterior, Dua Lipa tá de volta e desde o ano passado ela vem lançando singles para dar o gostinho do que será o Future Nostalgia, que vai ser o disco que pretende chegar agora nesse primeiro semestre. Eu sou a louca de Don't Start Now, que foi basicamente o primeiro single desse Future Nostalgia. E pra mim é sem dúvidas uma das melhores músicas pop dos últimos anos, porque eu sou pirada em baixo, eu sou pirada em anos 80, eu sou pirada em dance music, em funk americano. Então, Don't Start Now é um ápice, sabe, da criatividade musical da Dua Lipa. Então eu estou com no hype gigante pra ouvir esse disco. Physical foi lançado agora no dia 30 de janeiro e carrega o mesmo conceito de nostalgia do single anterior, só que se afastando do funk e do dance, anos 80, para vir com o pop com influências do rock dos anos 90. E me lembrou muito Pink, né? Porque tá uma coisa rock, só que na verdade é pop. E eu tô na expectativa forte pra esse disco. Outra coisa legal é que o single veio e também veio o clipe do Physical, que é maravilhoso, assim, é incrível. Você realmente se imagina dentro dos anos 90, é todo vermelho, sabe? Ela tá ali maravilhosa. Eu sou muito fã da Dua Lipa, eu tô num hype gigantesco por esse disco. Então vê uma palhinha aí e vê se tu gosta também. Representando o Brasil, né, porque eu tô muito colonizada, temos no sexto lugar Casca, do rapper Rashid. A produção é do Mestre Shin, e Rashid é praticamente um dos meus rappers preferidos da vida, e eu devo isso à capacidade lírica do cara, que não abandona, que apesar de ter essa capacidade lírica, ele não abandona o chão da rua. Soma-se a isso as sofisticadas influências musicais dos trabalhos de Rashid, que vão de jazz, new soul ao hip hop e old school com bateria acústica e contrabaixo, que são dois instrumentos juntos que me levam à loucura. Bom, Casca é uma das faixas do mais novo disco do Rashid chamado Tom Real, que foi lançado no último dia de janeiro, dia 31, com um beat que foge do usual, esbanjando dos timbres graves e de um flow meio desesperado para mostrar a angústia do personagem. Casca fala sobre o desconforto de perceber que teve que se moldar aos espaços sociais para se sentir aceito, né? E quem nunca se sentiu assim? É um tiro no peito qualquer coisa que venha do Rashid, mas eu garanto para você que isso aqui é uma metralhadora. Confere. É uma coisa inventada para grande mentira que a gente vive doer um pouco menos. Olha para mim. Olha pra mim, desde quando me tornei vazio assim. Olha pra mim, só pra suprir o que os outros esperam de mim. Esperam de mim, até quando a resposta é não, tenho dito sim. Olha pra mim, yeah. Ser o que não é, é um fardo e tanto. Só pra ser aceito por quem não quer aceitar. Que tem pra ser o que não é, é um fardo e tanto. Só pra ter a vida que outros vão aprovar. Tem que se vestir bem, só que bem pra quem? Tem que se portar bem, fala bem também. Menino, faz a barba, lute, seja alguém. Olha que sem marido, a mulher não é ninguém. Vai estudar, trampar, casar e ter neném. Hoje sem diploma, futuro não tem. Mas que cabelo é esse, tá achando que é quem? Todo Peter Parker tem só Mary Jane. E em que momento nessa história o que eu quero importa? Olha pra mim. Em quinto lugar, nós temos Lose You to Love Me, da Selena Gomez. E aqui eu vou dizer que em música pop sempre tem aquela porrada de gente que produz e que compõe, né? Sei lá, às vezes tem 25 pessoas e a música tem 25 linhas e cada pessoa escreveu uma linha da música. E é basicamente isso, a Lose You to Love Me. A produção é do Phineas, do Mattman e do Robin. Engraçado que você sabe quem é o Phineas, né? Phineas é um cantor e produtor, e ele é muito conhecido por ser irmão da Billie Eilish, mas ele não é apenas o irmão da Billie Eilish, ele é o cara, o cozinheiro por trás de tudo aquilo ali, sabe? Todo o sucesso da Billie Eilish tem muito, eu digo que quase 80% da mão do Phineas. Ah, claro que a Billie Eilish é muito talentosa, você tá entendendo, né? Phineas é muito maravilhoso, eu sou chocada, eu fico chocada com o talento do Phineas, ele é realmente muito bom. E ele tá por trás dessa produção, dessa canção aqui, junto com o Mattman e o Robin, que são uma dupla de irmãos. Eu acho que são irmãos, eles são loiros e são brancos e parecem. Todo loiro e branco também parece, né? Então, não sei. Eu acho que eles são irmãos, porque eles se colocam como Mattman e Robin, sabe? Pra dar uma ideia de Batman e Robin. Eu acho que eles são irmãos, brancos, loiros, Mattman e Robin. Enfim, são irmãos. E eles são produtores, juntos com o Phineas, dessa canção, Lose You to Love Me. A composição é da Robin Friedson, Matthias Larsson, da Selena Gomez, da Julia Michaels e do Justin Tranter. Vou confessar aqui uma coisa, eu tinha preconceito com a Selena Gomez. Primeiro porque eu sempre achei que ela fosse uma pessoa aleatória ali, que começou na TV e de repente alguém mandou ela levar uma cartolina no estúdio de música ao lado e de repente botaram pra cantar, sabe? Mas eu tinha preconceito porque fosse uma cantora. Tinha isso, a voz muito qualquer coisa. Bom, fui ouvir o Where, disco que tem essa música, e fui tapeada na cara, porque que disco bom, digo sem medo algum. Mesmo a gente sabendo que em disco pop o cantor pode virar um mero produto no meio de centenas de produtores que fecham um pacote, nesse Selena uniu toda essa estrutura e processo comercial para fazer um registro mais introspectivo. Um pop pra refletir, talvez, pra dançar chorando, não sei, só sei que Lose You To Love Me dizem que é pra Justin Bieber. Não sei, né, acho que sim, mas que bom que pelo menos saiu música bonita daquele relacionamento horroroso que eles tiveram. A música lembra os melhores momentos da Lorde nos vocais e tem uma letra toda empoderada sobre a necessidade de deixar um relacionamento para aprender a se amar. Vem ouvir. Em quarto lugar, um nome desconhecido para você, Dress in America, da Torres. Torres é o projeto da Mackenzie Scott, e talvez seja o nome mais desconhecido dessa lista. Bom, ela entra naquele grupinho que eu mencionei quando eu falei da Soccer Mommy, né? Que é um indie triste com mulher tocando guitarra, sabe? A Mackenzie, ela escreveu, produziu e tocou tudo nessa música, o que deixa tudo ainda mais interessante. Aqui ela fala de perceber que o relacionamento está chegando ao fim. Eu gostei muito do timbre dela, porque meio que é uma coisa forte, sabe? Como se ela fosse uma mulherzona. Tem sido um dos discos que eu mais tenho ouvido, né? Eu esqueci o nome do disco, mas enfim, é um disco muito bom. Conheço um pouco do som da Torres. Se você curte essa aura de indie triste com mulheres cantando indie triste, Torres é pra você. Então escuta aí, Dressing America. But I don't know that you stay cold. Come on, you're always telling me I don't know who you are. Come on, woman, I tend to sleep with my. Agora, nós chegamos ao momento crucial desse episódio, que é o top 3. definitivamente este é o momento dos tambores rufarem. Então eu vou lhe dar um minuto de silêncio. Eu não aguento ficar um minuto de silêncio, porque eu tenho que falar quem é que está no terceiro lugar. Quem está no terceiro lugar é Simmer, da Hayley Williams. Bom, Simmer, da Hayley Williams, tem produção do Taylor York. Se você conhece a banda Paramore, você sabe quem é Taylor York. Ele é o guitarrista, ele é um membro oficial da Paramore. A composição é da Hayley Williams, junto com Joey Harrod. E Joey Harrod é o contrabaixista de turnê da Paramore. Então tá todo mundo em casa pra fazer Simmer. Eu sou fã da Paramore desde que eu tinha 13 anos. E um dia eu procurei por artistas crentes dos Estados Unidos pra poder ouvir música em inglês sem estar com consciência pesada por ouvir música do mundo, entre aspas. Sim, nesta lista eu encontrei Paramore. E sim, me escandalizei com a letra de Careful, de Brandon Wise, que é o terceiro disco deles. Quando o Careful falava sobre a verdade nunca me libertou. Quem lembra, né? Se você acompanhou para a Paramore, você lembra dessa baita confusão que existiu por causa dessa letra. Bom, eu dei até razão para os irmãos Farrow por eles terem saído por essa grande blasfêmia da música Careful. O negócio é que eu amadureci. E o mais legal é que os integrantes foram amadurecendo comigo. A coisa mais legal de acompanhar essas bandas é que você meio que vai crescendo com eles e vai vendo o amadurecimento deles. Por isso foi uma sensação de orgulho ver Hayley Williams, vocalista da Paramore, criando algo totalmente dela e quebrando com todas as imagens adolescentes que eu tinha dela ao abordar sobre o que fez dela a mulher de 31 anos que ela é hoje. Simmer, escolhida como primeiro single do projeto Peter's Full Armor, que é o nome do álbum solo, reflete sobre como lidar com a raiva. Estamos falando de uma mulher divorciada que saiu de um relacionamento um tanto quanto estranho. Dizem que o tal Chad, que é o ex-marido da Hayley e guitarrista de uma banda de pop punk chamada New Found Glory, que é péssima. Eu fico me perguntando se a Hayley não avisou para o Chad que aquela banda é péssima. É uns caras de 50 anos cantando como se fossem adolescentes. Enfim, né? Vocês percebem que eu tomei muito o lado da Hayley. Vamos lá. Dizem que o tal do Chad era meio esquisito. Ele traiu. Dizem que traiu, né? Eu não posso afirmar. Mas dizem que ele traiu e demonstrava comportamento abusivo. Tanto é que ele era, sei lá, praticamente 10 anos mais velho que ela. E os rumores dizem que na época de uma turnê do Riot, que é o segundo disco deles, The Paramore, a Hayley tinha apenas 18 ou 17 anos. Ela tem 17 anos, na verdade. E ele era um cara casado que começou a perseguir a Hayley, começou a ir atrás dela e dar em cima dela, né? Tanto é que ela ficou com ele por todo esse tempo e foi divorciar depois de um ano de casada, né? Podia ter separado antes? Podia, né? Mas nós não fomos culpar a mulher nesse caso. Simmer tem umas influências claras do disco In Rainbows da Radiohead. Eu percebi isso, né? As linhas de baixo e a bateria e guitarra na segunda parte. Detalhe, todas essas linhas de baixo, de guitarra e de bateria foram escritas pela Hayley. Então isso é muito interessante. É um ouro, né? E é nessa música aqui que a gente tem o primeiro palavrão da Hayley, né? Mais um escândalo. Eu acho que eu me escandalizei novamente. Porque, né? Hayley não era crente, gente. Enfim, bora ouvir, né? Vamos ouvir.
Like a mother.
segundo lugar vai para a maravilhosa, a incrível, a linda, a perfeita Hadashes, da cantora Ravina. Eu não sei pronunciar o nome dela, mas eu tenho que suspirar antes de falar dessa música. Porque eu estou chegando na parte em que eu estou ficando obcecada. Essa música, eu estou obcecada por essa música. É, Ravina é uma cantora de ascendência indiana que faz música new R&B com muita, mas muita classe. Se você for ver o Tiny Desk dela, você vai perceber isso, que o que tem é classe. Ela é muito meiga e há muita classe, a banda é maravilhosa, sabe? E ela leva tudo com sorriso, ela canta sorrindo, ela é muito maravilhosa. Enfim, estou apaixonada. Ravina, nessa música da Hadashes, chamada Hadashes, há uma fusão muito maravilhosa entre R&B dos anos 2000 com psicodelia e new jazz. E uma letra envolvente sobre de repente se ver apaixonada quando não se estava esperando por isso. Sério. O baixo dessa música com o beat é tudo. Tem uma parte que a música muda, né? E vira algo mais indie rock pop. Enquanto a frase "não há pôr do sol sem você", ou "there is no sunset without you", fica ecoando, sabe? Enquanto essa música vira essa coisa mais psicodélica. É linda. É linda. Enfim, você tem que ouvir, sem condições. Eu estou apaixonada por essa música e espero que você fique também ouvindo um pedacinho de Hadashes da Ravina. Você acha que vai o primeiro lugar dessa lista? Eu sei, os critérios são muito subjetivos e você não pode se enfiar na minha cabeça, mas pra quem você daria o primeiro lugar dessa lista? Eu vou deixar você refletir um pouco pra você conversar comigo no final desse episódio, mas o primeiro lugar da minha lista é de uma cantora que eu já falei aqui, é da Hayley Williams. E a música é a Leave It Alone, que foi o segundo single da Hayley, depois de Simmer, né? Sim, gente, eu sou uma cadelinha da Hayley Williams, e esse primeiro lugar tem que ser dela. Hayley acabou de lançar o EP todo, né? O EP parte 1 da Pistols for Armor, que tá pra lançar o álbum todo no dia 8 de maio. Mas ela meio que tá lançando aos poucos, em grupos, né? Esse disco. E a parte 1 foi lançada semana passada. E Leave It Alone continua sendo a minha música preferida. É isso que eu tenho que dizer pra você. Enquanto todo mundo tava esperando os vocais poderosos, muito frequentes nos registros do Paramore, Hayley vem e nos surpreende com o minimalismo. A voz quase sussurrada é a calma perfeita para essa canção que fala de perda, luto e do quanto que o amor é o eterno risco de perder e se perder. As linhas de baixo são o centro melódico da música juntamente com a bateria, assim como em Simmer, mas aqui ganha um contorno mais introspectivo, menos raivoso, super menos raivoso e mais melancólico. Em um momento a música cresce, aliando tudo a instrumentos de sopro. Então é um capricho de arranjo, é um capricho de letra. Acho que dentro de todas as letras, dentro de todos os arranjos das músicas lançadas nessa parte 1 do EP, Definitivamente, Live Alone é a música mais bonita. Há quem diga que é a pior música, porque as pessoas não estavam esperando isso da Hayley. Estavam esperando uma coisa super Paramore, mas ela trouxe um negócio que meio que virou o disco, sabe? Ela meio que superou as expectativas que estavam criando em cima dela e quebrou as suas próprias, seus próprios lugares de zona de conforto. Sei lá, os gritos, os agudos, os tons altos, as guitarras distorcidas. E aqui se tem minimalismo e vozes sussurradas e vozes colocadas de forma a mostrar a vulnerabilidade da voz, para mostrar justamente o que ela tá querendo dizer com esse projeto, que é falar sobre vulnerabilidade, sobre feminilidade, sobre ela se encontrar enquanto mulher, ela se perceber enquanto mulher. Então, acredito que Live Alone é a música, é a faixa que mais define essa virada de disco da Hayley Williams. Você precisa escutar Live Alone. E eu, como sou uma pessoa muito boa, vou te deixar escutar um pouquinho agora. Eu sei que não foi lançada em janeiro de 2020, mas o clipe foi lançado em janeiro de 2020. E eu tô falando da música Everything I Wanted, da Billie Eilish. Que, definitivamente, na verdade, quando eu fiz essa lista, essa playlist, eu meio que me enganei. Eu pensava que... A música tinha sido lançada no dia do clipe, mas na verdade a música foi lançada em novembro de 2019 e o clipe foi lançado em janeiro. Mas a experiência que eu tive, eu não tinha escutado ainda a música, eu pensava que realmente tinha saído naquele momento, assim. Então a experiência que eu tive foi muito marcante, porque o clipe, ele conversa com a música e ele meio que explica a música. A música é sobre o Phineas, que eu já falei aqui, que ele foi o produtor da música da Selena Gomez. E fala sobre essa nova fase da vida da Billie Eilish, em que ela se encontra como uma pessoa famosa, como uma pessoa que todo mundo quer um pedaço, mas que se ela morresse, ninguém iria se importar. E ela fala sobre isso, sobre o desejo de morrer. Isso é constante em muitas músicas dela, já que ela é uma pessoa que passa por depressão, e ela é muito honesta sobre isso nas suas músicas. E nessa música ela fala sobre isso, que se ela tivesse tudo o que ela queria, ela iria provavelmente querer a morte e perceber que ninguém iria estar ao lado dela. Mas quando ela acorda desse sonho, ela percebe que Phineas, o irmão dela, sempre está do lado dela. E que por causa dele vale a pena viver. Eu meio que senti essa vibe na música. E a música é muito bonita. Só escutando a música você se emociona. Mas você vendo o vídeo, tendo essa experiência, e eu que tive a primeira experiência vendo o vídeo, ouvindo a música, foi arrebatador pra mim. Então, se fosse pra colocar em primeiro lugar, seria provavelmente Everything I Wanted no lugar do Live Alone. Mas como o critério aqui, e eu sou uma pessoa que obedece critérios, o critério aqui é pra colocar lançamentos de janeiro de 2020, então eu não coloquei Everything I Wanted. But fica aí pra vocês a constatação de que, na verdade, essa é a música mais ouvida por mim, que merece, sei lá, 10 estrelas pra todo sempre. Um beijo, Billie Eilish, te amo. Bom, essa foi uma lista das melhores lançamentos segundo os meus próprios critérios, mas quais músicas fazem parte da sua lista? Finge aí que a gente tá conversando ou manda seu tweet pra mim no @resslatai e me segue, que eu te sigo de volta. Segue também o perfil da gente no Instagram e no Twitter, nos dois nós estamos sob o nome de @miiost, que é, né, você sabe. O que isso significa? Minha imperiosa e significante opinião sobre tudo. Um beijão e até o próximo episódio. Vamos conversar.